Senhor presidente, senhores senadores, eu estava assim, senhor presidente, ali na bancada destinada aos senadores paulistas, que fica na última fileira das cadeiras. Estava ali modestamente, pacientemente, ouvindo o senador Hollenberg, tratando de um assunto da maior importância e aguardando meu momento de subir à tribuna. Venho hoje à tribuna, senhor presidente, senhores senadores, para tratar de vários assuntos. O primeiro deles é um assunto da maior atualidade, que já foi abordado ainda há pouco pelo meu ilustre colega, o senador Rubem Figueiró. Diz respeito à vinda de médicos cubanos para acudirem ao programa Mais Médicos, lançado pelo governo brasileiro. Nós sabemos que o governo brasileiro pretendia atrair 15 mil médicos brasileiros ou estrangeiros para atender localidades distantes, localidades que não vinham atraindo, não tinham condições de oferecer sequer um médico para o cuidado da saúde dos seus habitantes. Na primeira chamada do programa, compareceram pouco mais de 1.000. Dos 15 mil pretendidos, compareceram 1.000, o que mostra que o programa não foi exatamente um sucesso do ponto de vista da sua concepção. Diante deste vazio, o governo pôs em marcha um plano que já vinha acalentando há bastante tempo: trazer médicos de outros países, especialmente médicos cubanos, para suprir a necessidade de profissionais nesse programa lançado com tanto estardalhaço pela presidente Dilma e pelo seu ministro da Saúde. O senador Figueiró já levantou uma série de questões, uma série de interrogações que pesam sobre esse programa. Depois de ter afirmado que não é ponto de vista do meu partido, do nosso partido, qualquer reflexo xenófobo, qualquer prevenção contra estrangeiros que venham trabalhar no Brasil. Eu ainda, nessa semana, protocolei aqui no Senado um projeto de lei que modifica de maneira bastante profunda a legislação concernente aos estrangeiros. O antigo Estatuto do Estrangeiro passa a ser a Lei da Imigração, o Estatuto do Imigrante, baseado no princípio do acolhimento, no princípio do respeito aos direitos humanos, no princípio da afirmação de um país que é aberto a todos aqueles que queiram vir aqui concorrer com seu trabalho para o nosso projeto comum de nação. Mas não há dúvida que existem muitas interrogações a respeito desse programa. E com a finalidade de sanar algumas dessas dúvidas, eu, em nome da bancada, estou protocolando um requerimento ao ministro da Saúde, pedindo que encaminhe cópia integral do acordo firmado, do acordo de cooperação técnica firmado entre a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e o nosso governo, visando a trazer médicos cubanos para atuarem no âmbito desse programa Mais Médicos. Segundo as matérias publicadas pela imprensa, o governo brasileiro pagará a esta organização, a OPAS, o valor equivalente à remuneração dos demais profissionais contratados pelo programa, ou seja, R$ 10 mil. E a organização repassará para o governo cubano esta importância. Não se sabe exatamente qual será a remuneração que caberá aos médicos e qual será o montante do pagamento do governo brasileiro à OPAS, que irá para o Tesouro cubano, a título, digamos assim, de exportação, de receita de exportação de uma mercadoria muito especial, que são médicos que talvez não encontrem trabalho naquele país e venham, se interessem a trabalhar aqui no Brasil. Há uma série de interrogações sobre as condições em que eles vieram, sobre o caráter voluntário do seu recrutamento, sobre a possibilidade que terão suas famílias de virem fazer-lhes companhia no Brasil, ou se elas ficarão lá em Cuba durante esse período de 3 anos renovável por mais 3, o que o governo brasileiro pensa disso, enfim, uma série de questões que nós queremos ver esclarecidas a respeito desse programa. O segundo tema, senhor presidente, também de muita atualidade, se refere à rocambolesca fuga do senador boliviano Roger Pinto para o Brasil. Já adianto que o senador Álvaro Dias, que há muito tempo acompanha essa questão, logo mais virá à tribuna também para falar sobre esse assunto. Mas eu não poderia deixar de manifestar, senhor presidente, a minha solidariedade ao diplomata brasileiro, que era o representante, o encarregado de negócios em La Paz, que organizou esta fuga de um perseguido político que já havia recebido o asilo, o estatuto de refugiado por parte do governo brasileiro. O governo brasileiro havia lhe concedido asilo diplomático, mas até agora sem que o governo da Bolívia lhe concedesse o salvo-conduto, que é uma consequência natural do asilo. Isso ocorreu mesmo nos períodos mais sangrentos da ditadura chilena. Um sem número de compatriotas nossos buscaram asilo na Embaixada da Itália, na Embaixada do Panamá, na Embaixada da Bolívia e em outros países latino-americanos e países europeus. Mesmo naquelas condições de extrema tensão, de perseguição sangrenta aos opositores, o governo chileno, a ditadura de Pinochet, concedeu o salvo-conduto para que esses brasileiros que haviam obtido a condição de refugiados pudessem deixar essas embaixadas e se dirigir para um lugar de abrigo definitivo. Pois o governo boliviano, com quem o Brasil flerta, com quem o Brasil coqueteia, a quem o Brasil dispensa um tratamento benevolente, mesmo quando atacou a propriedade da Petrobras, que fecha os olhos à cobertura que esse governo boliviano dá aos plantadores de coca que remetem a sua mercadoria ilícita em seguida para o Brasil, que transformou o seu país num imenso desmanche de carros roubados, esse governo que recebe todas as indulgências por parte do governo brasileiro, em nenhum momento foi pressionado, como deveria ter sido, para que este senador, que era o líder da oposição ao governo Morales, pudesse ter o seu salvo-conduto. Foram 455 dias encerrado num cubículo, sem possibilidade de se comunicar com a sua família, sem possibilidade de ter um atendimento médico decente, sem um tratamento que se deve aos seres humanos. Diante disso, e tendo esgotado todos os apelos feitos aos seus superiores hierárquicos, o diplomata Eduardo Saboia organizou a saída do senador Roger Pinto. Eu venho à tribuna hoje para dizer da minha solidariedade, da solidariedade da bancada do PSDB ao diplomata Eduardo Saboia. E também aos fuzileiros navais que ali montavam guarda à embaixada e que contribuíram para que o senador perseguido pelo regime bolivariano de Evo Morales pudesse não apenas deixar a embaixada, mas chegar vivo ao Brasil, a Corumbá, depois de 22 horas de um trajeto por zonas conflagradas e, finalmente, aqui em Corumbá, receber a acolhida do nosso colega presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço. A minha solidariedade a eles. Estranho que este diplomata, que agiu segundo um princípio basilar da Constituição brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, possa hoje, como diz os jornais, estar sendo submetido a pressões e ameaça de represálias por parte do Itamaraty. Nós teremos, essa semana, reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde seguramente esse assunto será abordado, até mesmo pelo papel relevantíssimo que teve o corajoso senador Ricardo Ferraço nesse episódio. A Comissão de Relações Exteriores seguramente haverá também de se manifestar a sua vigilância, para que esse diplomata não venha a sofrer prejuízo na sua vida funcional em decorrência de uma atitude que está à altura das melhores tradições do povo brasileiro.